a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Para dar início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, agora internado, né? De terno é internado. Vereador Domingos Paulo, que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Fazer verificação de cogo, na realidade, né, presidente? Vereador Jean Carlos, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador recuperado da Covid, João Feitosa, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador Cleide Lago, vereador André Rezende, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, e vereador Domingos Paula de Souza. Coro suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Frederico Godoy que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Venham a mim, ó vosso amor, e viverei. Antes de se ser por vós provado, eu me perderá. Mas agora sigo firme em vossa lei, porque sois bons e realizarei somente o bem. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Para mim foi muito bom ser humilhado, pois assim eu aprendi vossa vontade. A lei da vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Sei que vossos julgamentos são corretos e com justiça me provastes, ó Senhor. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme o vosso servo prometeste. Salmo 118.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 9 dias do mês de fevereiro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de ordinário número 11 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia Municipal de Conscientização das Viúvas e Órfãos que perderam seus entes queridos em decorrência da Covid-19. Projeto de ordinário número 12 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a criação do selo verde Hortifruti Grangeiro para alimentos que não passaram por nenhum processamento industrial produzidos no município de Anápolis. Projeto de lei número 13 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a isenção de IPTU para presidentes de associações de bairros no município de Anápolis. Dou a palavra Frederico Godoy. Grande expediente, usaram a palavra João da Luz, José Fernandes e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram as palavras pela ordem. José Fernandes e doutora Trícia Barreto. Houve votação de projetos em única votação. Veto 258 de 2021, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 96 de 2021, que institui o curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis. Iniciativa, vereador Jean Carlos. Veto mantido por 18 votos favoráveis e 2 contrários. Jean Carlos e policial federal Suender. Veto número 5 de 2022, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 101 de 2021, que institui o Dia Municipal da Conscientização e Proteção das Viúvas Órfãs da Covid-19, iniciativa João da Luz. Veto mantido por 20 votos favoráveis e unanimidades presentes. Foram votados requerimentos. Comunicação. Usaram a palavra o professor Marcos, Jean Carlos. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Convocou outra para o dia 14 de fevereiro, em horário regimental. Sem correspondências, passamos à leitura dos projetos de lei. Projeto de lei ordinária número 14 de 2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, institui a Lei Daniel e inclui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis a semana de sensibilização à perda gestacional, neonatal e infantil e outras mortes decorridas por acidentes de trânsito, suicídios, quedas de prédio por armas de fogo, a serem realizadas anualmente na semana que compreende o dia 22 de setembro e da outras providências. Projeto de lei complementar número 15 de 2022, de autoria da mesa diretora, concede revisão geral anual na remuneração de todos os servidores do Poder Legislativo e determina outras providências. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. É, ainda em tempo, registrando a presença dos vereadores em plenário, vereador Hélio Araújo, Lisier José Borges e vereadora Thaís Souza. É, iniciando o pequeno expediente, convido a primeira oradora, vereadora Andréa Rezende, a fazer uso da palavra. Também cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Com a palavra, a única escrita no espaço do pequeno expediente, vereadora Andréa Rezende.
Bom dia a todos, bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento aos demais colegas em nome do meu correligionário, Frederico Godoy. Cumprimento também a todos da imprensa que estão aqui presentes, em nome do nosso amigo Newton Pereira, a nossa diretoria legislativa, em nome do nosso diretor Rosenberg Cavalcante, e a todos vocês que encontrarão esse discurso, que estão acompanhando aí pela Rádio Manchester, pelo canal do YouTube da Câmara Municipal de Anápolis, ou também pelas nossas redes sociais. Hoje eu venho para falar, nessa tribuna, da importância de um legislativo atento e pontual nas pautas da cidade de Anápolis. Muitas vezes nós, vereadores, deixamos de repercutir alguma questão ou trazer para essa tribuna temas de interesse social, porque teoricamente não seria da competência municipal ou que a gente não possa legislar sobre aquela matéria. E eu vejo que a importância do vereador não é apenas sobre a legislação ou a fiscalização do executivo. Nós somos essencialmente representantes do povo. E quando qualquer todo assunto que afeta o povo, é o nosso dever vir a essa tribuna, discutir com a cidade, discutir com os segmentos, ampliar o diálogo para construir novas soluções. É nisso que eu acredito. E aí, eu venho aqui dizer um pouco sobre o nosso mandato e o orgulho de ter um mandato comprometido com pautas eficientes e para alcançar resultados. Muitas vezes, várias pessoas, e nenhum demérito sobre elas, gostam de investir em quantidade. O nosso mandato está focado em resultado e qualidade. Em setembro de 2021, eu ocupei essa tribuna para falar de 4 agências de correio que estavam sendo fechadas na cidade de Anápolis. E essas agências fechadas deixavam de atender 15 mil serviços e 200 empresas. Sendo uma cidade que tem uma característica muito grande no comércio, na distribuição logística, nós sabíamos o quanto o fechamento dessas agências de correios afetava o desenvolvimento econômico e social dessa cidade. Naquela oportunidade, eu conversei com uns empresários que sentiam o impacto da sua produção não ser escoada de maneira correta. Eu conversei com os funcionários que estavam sendo desempregados, as famílias deles. Conversei também com os advogados proprietários daquelas agências e oficiei, recebemos resposta da agência de Correios quanto a essa posição. Por que estavam sendo fechadas e quais seriam as ações para atender e respeitar a cidade de Anápolis nesse sentido. Foi lançado, agora no ano de 2022, um edital onde mostra as novas parcerias das agências de Correio no Brasil. E nesse edital, consta Anápolis com 2 agências que eram os locais, que eram os gargalos, que mais tínhamos necessidade de atender de forma urgente. Região Norte, Centro, ali acima da Tiradentes e no Jundiaí. Portanto, eu quero dividir com vocês a importância do nosso posicionamento como vereador em defesa da população e em defesa do povo. Isso é uma coisa que vários vereadores fazem aqui, mas eu fiquei feliz de poder trazer a essa tribuna um tema que foi tão discutido, repercutido na cidade de Anápolis e hoje nós avançamos para atender a nossa cidade. Uma das bandeiras do meu mandato é o desenvolvimento social e econômico e a cidade pode contar comigo para avançar e construir soluções. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente, abrimos o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester. Senhor presidente, é uma grande satisfação para mim estar novamente a essa Casa de Leis. Haja visto que na primeira sessão passada eu testei positivo ao Covid, mas graças a Deus estamos aqui liberados e forte e firme para dar continuidade aos nossos trabalhos e estar procurando e defendendo e buscando ações do Executivo. Executivo esse que tem trabalhado dignamente a nossa cidade, trazido resolutividades e com certeza essa casa aqui sempre esteve e vai estar do lado do nosso prefeito Roberto Naves, que realmente tem feito um grande trabalho à nossa cidade. Logicamente, existem críticas, existem ponderações, mas tem sim feito um trabalho eficiente. E logo eu quero estar aqui dizendo a respeito da questão do vídeo monitoramento da cidade de Anápolis, porque Anápolis vai se tornar uma cidade inteligente no quesito monitoramento. Já estão sendo implantados vários postes, Vossas Excelências têm visto, dentro da cidade de Anápolis, vários postes de subestações já implantados para logo estar aí instalando as novas câmaras municipais, as câmaras de monitoramento e municipais. Senhor presidente, eu agradeço o carinho de Vossa Excelência, dos demais vereadores que me ligaram, que passaram mensagem diante do problema que eu tive aí durante 8 dias, 10 dias, mas graças a Deus estamos firme e forte. E também, senhor presidente, usar essa tribuna para falar a respeito dos talões de energia, que foi um verdadeiro esculacho essa semana, e parabenizo aqui a Rádio Manchester, na pessoa da Fernanda, que do Lucivan propriamente também, o Nilton também, que tentou discernir a verdadeira veracidade do talão de energia, né, que realmente trouxe um transtorno à nossa cidade, questão de fraude e tal, e muitos disseram que a Enel não avisou, mas em muitos que tinham ali o seu e-mail, foi avisado que ia ter essa mudança mesmo do talão de energia. Então, o talão hoje é diferente. Quero deixar claro aqui à comunidade, a quem está nos ouvindo neste momento, que os talões de energia da Enel mudou, está em outro formato, Fernanda. Né? Parabéns pelo discernimento, pelo que vocês têm feito dentro da rádio, tentando mostrar à comunidade. Ontem mesmo, foi sexta, teve até caso de polícia, que uma consumidora foi pegar o talão e na hora ela chamou a polícia imaginando que o talão de energia fosse fraude. Mas o policiamento esteve lá no momento e eu escutei hoje ainda na Rádio Manchester, através da Fernanda, do Sirleis, que infelizmente acontece dessas coisas, novo vereador Delcimar. Mas o talão é realmente verídico, esse talão foi mudado pela Enel, né? Então vale esse novo faturamento de talão de energia. Então fica aí o atento a todos os moradores, a todos os consumidores de energia, que realmente o talão está correto. Era isso, senhor presidente, aproveitando hoje o dia do amor, né? Quero assim agradecer a Deus pela minha família, pelo amor que a minha família tem. Minha netinha, que tem um grande amor por mim, ela que é a que cuida de mim, Heloísa, e não tirando os demais, o Arthur, o Felipe, né, e propriamente a minha família. Que Deus, que Nossa Senhora Aparecida possa cobrir cada um, cada família, trazendo cada vez mais o amor dentro de casa, aos seus lares, em especial ao nosso próximo, que realmente a gente tem que sim amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso foi o que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Amai uns aos outros. E independente de qualquer coisa, nesse mundo que a gente está passando aí, com dificuldades, Eu tenho certeza que se a gente pensar bem e ter um pouco de Deus no coração, a gente vai conseguir vencer todos os obstáculos, todas as barreiras. Então, senhor presidente, era isso. Uma abençoada semana, uma abençoada segunda-feira a nós. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, Novos Pares, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê aí, né, pela TV Câmara. Senhor presidente, o motivo de eu subir nessa tribuna nessa segunda-feira é para agradecer, né, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, né, de Ele nos dar saúde, da vida, e agradecer a CMTT pelos trabalhos que tem feito cidade afora, em especial aos requerimentos do vereador Delcimar Fortunato. Agradecer ali o Albêncio, né, o Fernando Cunha, a Secretaria de Obras também, agradecer também ali a Luana, né, o Mauro Douglas, o Ian, no meio ambiente. E aonde a gente anda na cidade, tem uma equipe da prefeitura fazendo tapa-buraco, fazendo poda de árvores, fazendo capina. Semana passada mesmo foi atendido vários requerimentos do vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo. Nós que somos agente do povo, a gente fica atento às demandas. E graças a Deus a prefeitura tem nos atendido os pedidos desta casa. Eu em particular estou satisfeito, estou feliz, porque as coisas estão acontecendo. E tem orientado a população, nesse período chuvoso é muito buraco, é muito mato. E tem, o Albenz me mostrou lá um cronograma para atender toda a cidade, né? Uma equipe muito grande, mas a cidade também é muito grande, as demandas, né, é muito maior. Mas eu quero no sentido, hoje eu subi aqui nessa, mas no sentido de agradecer e dizer para a população que nós estamos atentos às demandas da cidade. O prefeito Roberto tem sido um parceiro desta casa, tem sido muito sensível às demandas, né, da cidade e dos vereadores. E graças a Deus, eu fiquei feliz esse final de semana, fazendo as minhas politicagens aí, cidade afora, e o pessoal elogiando o trabalho da SMTT, né, da Secretaria de Obras, do Meio Ambiente. Eu fiquei satisfeito, viu, João Feitosa? Fiquei satisfeito. Que o seu requerimento aqui, vereador, foi atendido. Taparam os buracos aqui, ali no Recanto do Sol mesmo, fizeram ali, né, pintar as faixas, com pedido do vereador Delcimar Fortunato, despachando do povo, e taparam os buracos lá. E o povo satisfeito, né, ali no Jardim Primavera também, estive lá ontem à tarde, a população, né, parabenizando e agradecendo. É isso que nós precisamos, né, dar as mãos para que as coisas aconteçam. E tem acontecido, né, esse ano eu estou com muita vontade de trabalho, e graças a Deus a gente está sendo correspondido aí pelo poder público. Essa parceria Câmara Municipal e Prefeitura é importante. A importância de nós ter um prefeito parceiro. O prefeito Roberto tem sido parceiro nosso. E eu só subi essa tribuna para agradecer. Uma parte, vereador.
Obrigado, novo vereador. Usei a tribuna agora, mas eu não deixaria de estar partilhando Vossa Excelência pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito, pela coerência, né, pela disposição que Vossa Excelência tem feito na cidade de Anápolis. E Vossa Excelência está correto, sim. O prefeito Roberto Naves tem trabalhado, sim, a nossa cidade, tem mostrado. Não é fácil passar por um período desse que nós passamos, de pandemia, agora chuva, graças a Deus que está chovendo bastante, mas o importante é que Vossa Excelência está falando. Ele tem diretores, tem gerentes e tem secretários competentes. Prova disso é o Albenes, que tem mostrado realmente a responsabilidade no poder público. Então, Vossa Excelência está de parabéns, e a Companhia de Trânsito e Transporte, através do Albenes, Fernando Cunha e os demais funcionários. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Jean Carlos.
Obrigado, Deusmar. Beleza. Eu quero também reforçar, de fato é verdade, o trabalho da equipe de tapa-buracos. A gente sabe que é um trabalho ingrato, porque a demanda é contínua e permanente, sobretudo, Deusmar, no período das chuvas. Mas nós temos que reconhecer os esforços da equipe da CMTT, comandada pelo Abenzo, o prefeito municipal. Agora, o que nós precisamos, verdadeiramente, Deusmar, e aí vamos torcer para que nesse ano eleitoral, as autoridades federais possam destinar recursos para o município de Aná, para o prefeito Roberto, para uma renovação, um programa de recuperação asfáltica. Porque demanda muito recurso. Nós temos vias na cidade que ou seja, tapa buraco, passa um dia, ela vai estar de novo desburacada. Nós precisamos de recapeamento em vários desses pontos. E para isso, vamos torcer para aquele orçamento secreto de 16,5 bilhões, possa pelo menos destinar aos municípios recursos para suas principais demandas. E nesse caso, por exemplo, para a recuperação asfáltica de muitas ruas da cidade que estão deterioradas, não por essa administração, mas por vários anos de uso. Como é o caso ali do próprio setor central ali da nossa região, que nós aguardamos a recuperação, a pavimentação da Quitino, da Benjamin, da Floriano, de tantas outras vias da Tiradentes, porque não comporta só tapa-buraco. Mas fica aí o registro realmente do bom trabalho do Albenz e da sua equipe. Devo a palavra.
Obrigado, Jean, por ter contribuído com a nossa fala aqui. Obrigado pela observação, mas é verdade. Mas, Jean, é notório aí de todos, né, que o prefeito Roberto tem corrido atrás de recurso, né, e sempre estou vendo ele ali em Brasília, com o Ciro Nogueira, né, o presidente da Casa, o ministro, né, da Casa Civil, correndo atrás de recurso para viabilizar essas questões asfálticas, para que possa viabilizar também construção de escola, creche. Eu tenho certeza que nesses 3 anos, o vereador Marcos Carvalho, a cidade, né, vai avançar muito, a Anápolis vai virar um canteiro de obras nesses 3 anos. Eu estou muito animado, né, com a força de vontade do prefeito Roberto e sua equipe. Então estamos aqui, né, dando governabilidade, com certeza vamos avançar muito e vencendo esses 3 anos, com certeza vamos olhar para trás, doutora Trícia Barreto, e vamos nos orgulhar da nossa cidade, né? Graças a Deus, só tenho a agradecer. Uma boa semana a todos, Deus abençoa cada um, né, dos anapolinos, e eu devolvo a palavra, senhor presidente, sem mais nada acrescentar.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do vereador Domingos de Paula. O nosso futuro presidente, né? Cumprimentar também todos os vereadores presentes. Cumprimentar as pessoas do plenário. Cumprimentar também os internautas pelas redes sociais e os ouvintes da Rádio Manchester. Queria registrar. Nós tivemos na sexta-feira, na sede, na Catedral da Igreja Madureira, a convite do pastor Berthier e também a convite do governador Caiado. Nós fomos ali prestigiar o aniversário de 68 anos do pastor Berthier Adais, amigo, conselheiro, não é o meu pastor, mas é o meu amigo e ele sempre tem aconselhado sempre para o melhor caminho. Então, eu queria registrar, realmente foi uma festa maravilhosa e o pastor Berthier está de parabéns pela organização. Muitas autoridades estiveram presentes, o governador Caiado, o prefeito Roberto Naves, senadores, deputados. Realmente o pastor Berthier é amado pela população, é amado pelos membros, muitas pessoas, membros da igreja também estiveram ali prestigiando. Então, eu queria deixar registrado esse momento importante na vida do pastor Berthier. Eu queria, assim, não estou contrapondo o vereador Delcimar de forma alguma. Inclusive, eu queria até enaltecer e parabenizar o Albésio e também o Fernando Cunha. Mas, na verdade, não é 100% que nós estamos sendo atendidos, né, com relação aos buracos na nossa cidade. Inclusive, eu queria até justificar que nós estamos solicitando junto à secretaria ali do CMTT para que providencie esses tapa-buracos. E a justificativa tem sido que, em período chuvoso, você conserta e estraga de imediato. Então, não é 100% da cidade que está atendida. Então, muitos serviços ainda precisam serem feitos e nós estaremos, sim, solicitando junto ao nosso secretário lá, junto ao diretor Albenzo, que tem feito um excelente trabalho. Só ajustando a fala, porque às vezes assim, a ANAP está 100% atendida com relação a buraco, né, a tapa-buraco. E, na verdade, não é isso. Eu queria pedir o apoio dos nobres vereadores. Inclusive, até falei isso com o governador Caiado. O programa social do governo, certo, que é o chamado Mães de Goiás, saiu um relatório agora das famílias das mães que foram atendidas. São 100 mil mães atendidas no estado de Goiás. E nós verificamos nesse relatório que para a cidade de Anápolis, que tem aproximadamente 400 mil habitantes, foram só 1.000 pessoas atendidas. Então nós estamos encaminhando aqui uma moção de apelo ao governador, solicitando que ele amplie esse serviço social para as mães da cidade de Anápolis. Nós verificamos que muitas mães estão em busca desse auxílio, em busca desse benefício, que são R$ 250, né? Ajuda, resolve o problema? Às vezes não, mas ele ajuda. Ele auxilia uma mãe que às vezes precisa de resolver um problema imediato. E muitas mães estão em busca desse atendimento, estão em busca desse auxílio e não estão encontrando. E aí, a pedido de várias mães que me procuraram, certo? Nós estamos encaminhando essa solicitação para o governador Caiado. 1.000 pessoas em Anápolis, para uma dimensão de 100 mil atendidas no estado de Goiás, acho que essa proporção para a cidade de Anápolis ela ficou muito pequena. Eu acho que é possível o governador olhar para a cidade de Anápolis de forma diferenciada e ampliar esse auxílio desse Mães de Goiás. Esse é um pleito que eu acredito que é plausível e eu queria pedir o apoio dos nobres vereadores para esse encaminhamento, essa solicitação, esse apelo ao nosso governador. Vereador Jean Carlos, por gentileza.
Obrigado. Então, quero concordar com Vossa Senhoria que, de fato, é desproporcional. Nós sabemos que temos 246 municípios, mas comparado à questão da densidade eleitoral, do número de habitantes, e certamente as pessoas que se enquadram no perfil socioeconômico de vulnerabilidade e que podem ser contempladas, o senhor tem razão, acredito que é bom revisar essa quantidade. É um bom projeto, o programa do governo, nós reconhecemos do governador Caiado, mas nesse caso é importante que a ANAP possa ter um número maior de quantitativo para contemplar as famílias de uma forma mais relevante, mais significativa. Na cidade de Anápolis, que tem mais de 400 mil habitantes, certamente milhares de pessoas se enquadram nessa condição. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu queria só ressaltar que é merecedor de aplausos esse programa social do governador Caiado. Nós não estamos aqui de forma alguma para criticar. Nós estamos aqui para elogiar e enaltecer esse programa social que realmente alcançou as mães em situação de desespero. Mães em situação de extrema vulnerabilidade. Então, quero parabenizar o governador Caiado, deixar claro que é merecedor de aplausos, porque a verdade é o seguinte, quando a coisa aperta, tem muito macho, tem muito homem que abandona as mulheres, né? Infelizmente, quando a coisa arrocha, mas as mães, elas não abandonam os filhos, né? E esse auxílio, com certeza, vai ajudar e está ajudando, sim, essas mães a cuidar da sua família. Então, por isso, nós estamos fazendo esse encaminhamento para o nosso governador Caiado. Eu queria... Esse assunto aqui é um assunto principal, viu, que é a nossa moção de apelo ao governador Caiado. Agora, em segundo momento aqui, eu queria defender um projeto nosso. Nós apresentamos um projeto que é justamente um projeto que cria um selo verde, hortifruti granjeiro, para alimentos que não passam por nenhum processamento industrial produzidos no município de Anápolis. Isso aqui, gente, é uma solicitação do povo de Anápolis, principalmente aquelas pessoas que trabalham com esses produtos. Eles estavam procurando esse selo para poder dar o quê? Qualidade, garantir a qualidade dos produtos produzidos. Nós estamos hoje passando por um momento onde os produtos produzidos com a quantidade de agrotóxico muito grande produtos que causam doenças, dependendo da quantidade do excesso dos venenos que são aplicados na produção. E muitos trabalham de forma honesta, trabalham de forma justa, para não causar consequências, principalmente doenças para as outras pessoas, causar consequências futuras na vida da pessoa. E eles procuraram o quê? Me procuraram para poder a gente apresentar uma proposta junto à cidade de Anápolis para qualificar alguns produtos, principalmente de pessoas que trabalham com responsabilidade, produzindo um produto de qualidade e que não vai ocorrer consequências na vida da pessoa. Hoje o processo de industrialização, a produção em alta escala, isso tudo hoje tem feito com que pessoas ambiciosas procurem, de forma até maldosa, uma produção maior em busca do lucro. E aí acaba, consequentemente, colocando um veneno a mais, um agrotóxico a mais, e causa prejuízos futuros para muitas pessoas, causando doenças irreparáveis, até o câncer. Então nós apresentamos esse projeto para criar um selo, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico criar um selo para qualificar esses produtos. E o selo, gente, nós já criamos um selo aqui dos artesãos da cidade de Anápolis. E aqui em Anápolis não tem esse selo. E a Comissão de Constituição e Justiça, através do seu relator, precisa fundamentar tecnicamente o porquê que esse projeto é inconstitucional. E eu preciso... Eu vou recorrer... Juridicamente, eu vou estar recorrendo para poder o relator dar um parecer técnico e que ele possa fundamentar tecnicamente a justificativa do porquê que esse projeto aqui ele é inconstitucional. O meu tempo acabou, eu não falei seu nome, mas vou falar o nome do relator, o Fred Cacheta. Você tem um minuto de réplica e poder... fazer, meu tempo já acabou.
O tempo de Vossa Excelência encerrou, concedo a fala ao vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente, eu vou a palavra.
O espaço da ordem do dia. Não temos mais oradores inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito vice-vereador... Pois não? Oi? Você quer falar na... Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jean Carlos, vereador policial federal Suender, vereador articulador Jackson Charles, vereador professor Marcos, vereadora Seriana da SOS, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador Luiz Eze Zeboge, vereador Frederico Godoy, vereador Fete Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Reamilton, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Ederson Lopes, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereadora Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza, os 23 vereadores em plenário, presidente. A menos o vereador Luiz Márcio, 22.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia e já concedo a palavra ao meu amigo Fred Cacheta pela liderança do Avante.
Oi. Som. Obrigado, presidente. Eu gostaria de informar ao vereador João da Luz que realmente ele não precisa recorrer juridicamente, não. Ele pode simplesmente entrar lá no site da Câmara e ver o parecer, né? É público e todo mundo pode consultar. O seu projeto, ele vem com um problema de inconstitucionalidade formal. O que que é isso? No caso você não entenda, esse projeto tem que vir por parte do chefe do Executivo, e não de Vossa Excelência. O senhor pode fazer a indicação ao chefe do Poder Executivo. Apesar que também esse projeto eu vi aqui que realmente ele não vai favorecer a nenhum produtor, a nenhum anapolino. Porque como que você vai fazer esse tipo de fiscalização? Como que você vai saber que não passou por nenhum processo industrial? Então, realmente, o meu parecer desfavorável, nada contra o senhor, nada contra o projeto, mas apenas para dizer que ele vem com institucionalidade formal. Se você quiser, faça uma indicação, que aí sim dará legalidade ao seu projeto.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador João da Luz.
Vereador Fred Cacheta. Parágrafo 3º do projeto. O produtor deverá providenciar o laudo técnico atestando a veracidade da informação, podendo ser emitido por empresa idônea ou engenheiro agrônomo. O senhor leu isso?
Sim.
Ah, parece que não. O senhor acabou de falar aqui. Como que ele ia provar, ué?
Não, como que é fiscalizar?
Como que o cara vai provar?
Como que é fiscalizar? Quem vai fiscalizar?
Se ele está te dando um laudo atestando a veracidade das informações, qual que é a fiscalização que precisa ser verificada? Então, vereador, senhor, eu vou sim recorrer, eu tenho esse direito de recorrer, e o senhor terá condições, através do seu jurídico, de sustentar, de dar fundamentação ao seu parecer, porque o parecer seu foi só numa canetada. Infelizmente, o senhor não levou para uma análise mais aprofundada. Então, é isso que nós queremos, porque a população não pode ser prejudicada por uma simples vontade política. Obrigado, devolvo a palavra.
Essa discussão é a respeito de qual projeto, Fred Cacheta? Ah, do Hortifruti-Grangeiro. Gente, dependendo do projeto ser constitucional ou não, está tão difícil para o produtor conduzir sua lavoura e colocar a comida na mesa das pessoas, é tão difícil, isso é obrigação de Emater, do Ministério da Agricultura, do Estado através de Emater, não cabe ao município regulamentar isso aí. Eu acho que isso aí é uma discussão a nível estadual. Deixa o cara que está lá na barragem do Piancó produzir o alface, o tomate, o couve e colocar à venda, gente, no SEASA aí. Quem vai comprar que vê a qualidade do produto. Eu acho que trazer dificuldade para o produtor nesse momento é um desgaste maior, entendeu, João? Eu acho que o produtor tem condição de fazer a produção.
Presidente.
Pois não, meu querido.
Presidente, aqui nós não estamos criando nenhuma obrigação, não. Nós queremos dar condições para aquele produtor que produz o seu produto de qualidade sem agrotóxico, que ele possa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, qualificar o seu produto. Não é todos, não. É
a partir do momento que você concede um selo, você vai ter de contrapartida algumas obrigações. Não tem
exatamente
como você beneficiar o selo, então não tem por que fazer um projeto.
O selo, presidente, é para quem tem o interesse de conquistar esse selo de qualidade.
Pois é, mas você vai dificultar a
produção. Não estou criando obrigação para quem não quer, não. Tem produtor que não está nem para selo, não.
Eu estou de acordo com o Fred Cacheta, tem constitucional. Na sequência...
Mas só isso não é suficiente, vocês vão ter que fundamentar isso.
Na sequência, passo a palavra ao professor Marcos Carvalho pela liderança do PT.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Quero passar por dois assuntos agora de manhã.
Durante toda a semana passada, nós dialogamos com a Secretaria de Educação para que a gente resolvesse uma questão importante, que é dos alunos da extensão da Escola Municipal Valmir Bastos. Essa escola funcionava com uma extensão no Genoveva Resende e esse prédio não seria mais emprestado, os alunos estavam no modelo virtual e a partir dessa semana, após uma série de diálogos com a Secretaria, a escola estadual resolveu ceder mais 3 salas, então os alunos da extensão poderão frequentar ali de 1º a 3º ano, continuando com o ensino presencial. Então, uma conquista do mandato, uma conquista dialogando com rede municipal e estadual, para que a gente consiga consolidar uma educação de qualidade. Um segundo assunto é a necessidade de cuidadoras. Muitos pais, mães e professoras têm nos comunicado sobre isso. Então, durante essa semana, nós estaremos dialogando com a secretaria para encontrar uma solução. Precisamos de cuidadoras para que as crianças com necessidades especiais possam frequentar o ensino regular. Então, 2 pautas importantes com a mediação do nosso mandato para que a gente avance nas conquistas educacionais do município.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, pela Rádio Manchester. A fala do vereador Fred é muito pertinente, muito interessante por esse projeto, viu, que o vereador João da Luz apresentou hoje. E é uma fala importante, vem contra os anseios daqueles produtores que produzem e usam, grande parte deles, João, usam defensivos agrícolas, que foram condenados, e no Congresso Nacional, semana passada, foi aprovada a liberação de vários defensivos agrícolas, agrotóxicos. A gente fica preocupado com essa situação. E o seu projeto é muito importante, esse selo de qualidade. Eu vejo por um outro lado. Eu acho que tem que ter, sim, aqueles produtores. Eu tenho produtores, eu tenho produtores amigos meus da região do Piancó, não só de lá, mas em todo o estado. Gente que produz não usam defensivos agrícolas, usam mais as hortas orgânicas. Eu acho que esse selo é importantíssimo para aquelas pessoas que produzem o seu produto, as suas verduras, e usam aqueles produtos orgânicos. Eu acho que esse selo é muito importante para a gente saber realmente quem produz e produz sem defensivos agrícolas. Eu acho que esse é o ponto. Se fosse a votação hoje, meu irmão, pode ter certeza que eu votaria junto com você, porque a gente prisma para isso. Quando eu vou no mercado, eu sempre escolho aquelas frutas, aquelas verduras que não usam agrotóxico. Eu acho que a liberação pelo governo estadual, pelo governo federal que foi feita semana passada, vem de contra esse meu projeto. Muito importante. Solidarizo hoje com a vossa pessoa, viu, João? Tem meu voto e, se possível, ajudarei. Eu faço porque eu tenho muitos parentes meus ainda na região do Piancó que produzem frutas, produzem verduras, e é necessário ter esse selo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, pelos republicanos, vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os novos vereadores. Bom, quero usar aqui minha fala para agradecer a Secretaria de Saúde, no qual esteve conosco na sexta-feira em uma reunião na Câmara Municipal de Anápolis. Também a Secretaria de Educação. Esteve conosco a professora Muriel e o psicólogo Marco Aurélio, representando aí a saúde mental. Bom, o que se debateu naquela reunião, no diálogo, foi a questão da falta do profissional de apoio no nicho do pedagogo com especialização, sendo este um professor de apoio e não o professor regente, para acompanhamento pedagógico especializado para as crianças que necessitam. E também ao profissional de apoio, aqueles que necessitam de apoio nas ABDS, atividades diárias e também na sua higienização. E também, naquele momento, pudemos dialogar com o Marco Aurélio, que é o gerente de saúde mental do município, quanto aos cadastramentos da falta da fonoaudióloga, da falta do terapeuta ocupacional, do psicólogo, no nosso município, atendendo aí essas necessidades da saúde mental do nosso município. E a resposta é, teremos um cadastramento e esses profissionais serão chamados e poderá atender as necessidades das pessoas com deficiência no nosso município, em especial o autista, deficiente intelectual, disléxico, apático e outros que têm essas necessidades. Por isso, quero agradecer as pastas Saúde e Educação que nos atendeu para essa reunião, atendendo aos pais. Mais uma vez, um agradecimento, vereador Reamildo Espíndola, muito obrigado. E se Deus quiser, avançaremos nesse sentido.
Obrigado, vereador Reamildo Espíndola. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação do projeto em pauta.
Em segunda votação, projeto de emenda à Lei Orgânica, autoria da mesa diretora, altera a redação do artigo 32 da Lei Orgânica do município de Anápolis.
Projeto de emenda à Lei Orgânica está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável, chefe.
Vereador Domingos Paula.
Favor, presidente.
Vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem.
Favorável.
Vereador Fred Cacheta. Favor, presidente. Vereador Fred Cacheta, vota favorável. Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos está ausente. Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
Contrário, presidente.
Eu voto favorável. Vereador Lisier José Borges.
Favor.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamildo Espíndola.
Favorável.
Celiane da SOS.
Favorável.
Policial Federal Suender.
Contrário.
Thaís Souza.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Contrário.
Wederson Lopes.
Favorável.
Então, com 3 votos contrários, maioria favorável, projeto de emenda à Lei Orgânica aprovado pela maioria dos presentes. Então, 3 contrários, 1 ausente, 4 para 23, 19 favoráveis. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação de requerimentos, moções e indicações.
Moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Catarina Alves de Oliveira. Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz. Moção de apelo ao governador Ronaldo Caiado para que amplie o quantitativo de contemplados para o município de Anápolis do programa social Mães de Goiás, uma vez que mais de 100 mil pessoas contempladas, apenas 1000 pessoas foram agraciadas em Anápolis. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos. Requer ser encaminhada a indicação solicitando a criação de abono salarial para ocupantes do cargo de vigia para recompor a retirada do adicional de periculosidade. Solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para a apreciação do plenário se aprovada, que seja encaminhada ao senhor prefeito solicitando reforma geral com ampliação de nova construção de unidade básica de saúde no setor industrial Munir Calixto. Indicação de autoria da vereadora Cleide Hilário. Requer nos termos do regimento seja indicação ao prefeito para a inclusão de templos, santuários religiosos de grande beleza arquitetônica e pontos turísticos. Indicação de autoria da vereadora Celiane da SOS. Seja encaminhada a indicação ao prefeito municipal solicitando seja ampliado o espaço do feirão do Jundiaí. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende. Seja indicada ao prefeito municipal os critérios de oportunidade e conveniência para que renove o prazo de benefício de redução da alíquota de TBI aplicando situação específica e da outras providências. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, de números 370, 374, 396, 398, 399, 421, 423, 479, 480. Deusimar Fortunato, 291 e 424. Edmilson do Mercado Serve Bem, número 422. Frederico Godoy, números 409 a 415, salvo 411, 413 e 414. De números 431 ao 435, 472 ao 478, salvo 473 e 474. Não. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de números 385, 388 e 389. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, 436. Lisiege José Borges, 449, 451, 452 e 461. Policial Federal Suender, de números 418 a 420. Professor Marcos, 401, 411 e 450. Requerimento de autoria do vereador Ramildo Spindola, de números 375, 373, 377. 402 a 406, 413 a 417, salvo, 415. E 437 a 448, 463 a 471. Requerimento de autoria da vereadora Ceciliane, da SOS, de números 392 a 395, 425 a 430, 453 e 460. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, de números 378 a 384. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Também, sem inscritos para o espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser.